Boa tarde e bem-vindos a mais uma conversa verde. Hoje o nosso convidado é Manuel Reis, presidente da Agir pelo Planeta, uma associação ambientalista criada o ano passado, o ano da pandemia. Manuel, porquê uma nova associação? Quais são os vossos objetivos? E porquê numa altura em que basicamente só se fala de Covid?
Eu acho que essencialmente o que se passava é que nós, eu e o grupo fundador da associação, conversávamos muito, discutíamos muito à mesa, mas sentíamos que tínhamos que fazer algo mais. Eu, há uns 12 anos atrás, participei em algumas publicações sobre o tema. Fez-se uma exposição que chegou a circular pelo país, mas senti que, de alguma forma, que foi pouco, foi de facto algum tempo que eu tive mais disponível, mas achava que era um momento de facto nós avançarmos para outro tipo de trabalho. A pandemia, nós constituímos a associação em fevereiro, e como diz o Guterres, provavelmente mais importante que a pandemia neste momento, o grande problema que se debate, o ser humano, a espécie, é de facto com as alterações climáticas. Portanto, assim, eu acho que é daquelas coisas que tu não podes adiar. Aliás, esses dias estávamos a discutir o facto de, neste momento, nós temos que olhar para as questões sociais, para a pobreza e não sei, mas as alterações climáticas também se trata disso. Trata-se do facto de evitar que a pobreza aumente, quer dizer, do facto de uma catástrofe. Portanto, quando nós pensarmos o que é que se está a passar agora e dos milhões de pessoas que, por exemplo, esta pandemia acabou por fazer, também temos que pensar nos outros milhões e milhões de pessoas que vão surgir se de facto não fizermos nada, se não trabalharmos em conjunto.
O Bill Gates, ainda há pouco tempo, lançou um livro, Como Evitar um Desastre Climático, era o título, e uma das coisas que ele diz é que a pandemia é coisa pequena ao pé das consequências das alterações climáticas. O Manuel também acha o mesmo?
Acho que até tenho uma expressão engraçada sobre o de facto, até podemos comparar com o vírus. Eu estou-me a lembrar de Saramago, do Ensaio sobre a Cegueira. Acho que nós temos um vírus maior entre nós, o Covid, que é um vírus que nos deixa a assobiar para o lado, muitas das vezes, ou então a negar as evidências. Porque, no fundo, quando nós pensarmos nisto, aliás, eu estes dias ouvi o Ministro do Ambiente, eu não sei se também chegou a ver aquele, o Luís chegou a ver aquele programa na SIC, sobre o hidrogénio, em que o nosso Ministro do Ambiente surgiu no meio das entrevistas a dizer o seguinte, que a cimento subisse mais que 1,5 graus e tal, que não ficava ninguém para contar a história. Nós sabemos que todos os estudos apontam neste momento, mesmo que se cumpra o Acordo de Paris, para uma subida superior a 3 graus. Então, quer dizer, o ministro está na televisão, vem-nos dizer que se isto subir mais que 1,5 graus, não fica ninguém para contar a história. E ficamos todos na mesma, ficamos todos, quer dizer, estás assim, à espera de que haja mais um acordo, não sei se, já que o de Paris não está a ser cumprido, a saber se Glasgow, de facto, se avança alguma coisa ou não. Portanto, não sei se assim.
Parece-lhe que o governo português está a ser demasiado otimista em relação aos seus próprios objetivos e que deveria realmente fazer mais do que está a fazer?
Eu acho que não se trata só do governo português. Eu acho que, apesar de falarmos dos muitos milhões que vão ser investidos na área do ambiente, acho que, por exemplo, quando tu ouves a notícia de que os japoneses vão inaugurar cerca de 22 centrais termoelétricas a carvão, tu começas a pensar, mas isso vai poluir mais que Portugal inteiro. E nós vamos ficar a assistir a isto. Eu acho que há um problema relacionado com, de facto, quando nós votamos nas eleições para a União Europeia, quando votamos aqui, sabendo exatamente o que é que o nosso voto conta. Porque o que se passa é que existe alguém lá em cima que não nos representa a nós, que é o dinheiro, é o sistema financeiro, que é que nos impõe as regras, é que nos põe o andamento disto. Por isso podíamos falar, por exemplo, aliás, no Tratado da Carta de Energia, por exemplo, assim, que no fundo foi um seguro que essas grandes empresas fósseis que trabalham na indústria, nos fósseis, que de facto fizeram com os países, mas que no fundo não nos deixa que nós tenhamos outra alternativa, e se tivermos essa alternativa fica caríssimo. Portanto, tudo, eu acho que de certa forma o que nós temos que, neste momento, eu acho que sinceramente eu não quero ser... Eu acho que nós precisamos de uma revolução. Se essa revolução não existir, uma revolução a todos os níveis, a nível cultural, económico e por aí fora, mas também político, porque se, por exemplo, se há um trabalho que nós, inclusive, estamos na rua e estamos a tentar fazê-lo, que é sensibilização, que é educação e por aí fora, se tu desenvolves, esse trabalho já não é suficiente. Há 50 anos atrás, não sei se, provavelmente também não seria suficiente, mas faria mais sentido que existisse esse trabalho de base e por aí fora, assim como faz sentido existir hoje, mas não chega. Tem que haver determinadas chamadas políticas, senão não vamos conseguir todo.
A questão é que também todos os inquéritos de opinião mostram que as pessoas estão muito preocupadas com as questões do ambiente, em geral, e nomeadamente com as alterações climáticas. O problema é que depois também essas mesmas pessoas, quando se trata de pagar pelas mudanças, e, por exemplo, tenho muitas conversas com amigos meus indignados com o preço da gasolina e do gasóleo, a verdade é que o preço da gasolina e do gasóleo, como eu lhe explico, nunca mais vai descer significativamente, por uma razão muito simples, porque se nós queremos descarbonizar, se vamos descer o preço da gasolina e do gasóleo, as pessoas vão consumir mais e, portanto, não descarbonizamos nada, emitimos ainda mais. Quando eu lhes digo isso, eles já ficam muito contentes. Todos eles são muito ambientalistas, mas não querem pagar mais pelo gasóleo e pela gasolina. Parece-lhe que essa revolução é possível quando as pessoas pensam desta forma, quando as pessoas são muito ambientalistas da boca para fora, mas que não estão dispostas a pagar pela mudança?
Bem, é que não há... Se de facto... Aliás, eu estou-me a lembrar de alguns artigos, inclusive da própria visão, acho que às vezes ajuda-me bastante até no meu trabalho, ajuda-me até a ver melhores coisas... De facto, às vezes assim, a verdade é que se não houver, tem que ser explicado às pessoas que se de facto não houver essa transformação, se não houver essa revolução, no futuro vão pagar muito mais. É quase como eu digo ao meu filho mais velho, que tem é jogador de futebol, e eu digo-lhe: olha, o que está a acontecer, de tu estás parado neste momento, seja o gás e por aí fora, sei das quantas, que é uma das coisas que tu mais gostas de fazer. Tem preciso, esta situação que estamos a viver também tem a ver com aquecimento global. Isso tem a ver com o facto, com a transformação que o mundo está a ter. E se tu não te interessares por ela, no futuro vais sofrer as consequências por isso. E nada do que está a passar agora pode-se comparar com aquilo que vai passar no futuro. Inclusive, o Luís sabe melhor que eu, as projeções económicas para que é que apontam. Mas assim, se tu tiveste a crise de 1929 e depois tiveste aquelas ditaduras todas na Europa, aquele fascismo e por aí fora, e tiveste uma quebra, eu penso que à volta de 16% da economia, mas aponta pelo menos para o dobro. Portanto, mas assim, nós não temos, nós temos que perceber que tudo que podemos fazer agora, apesar de eu achar que no fundo nós... Resolver o problema, não vamos resolver o problema nos próximos centenas de anos. Podemos é tentar fazer com que o impacto seja menor, seja... mas esse impacto já está a ter efeito nas nossas vidas. É como aquela história de 1 centímetro que sabe, a nível médio das águas do mar, que faz com que tu tenhas 1 milhão de
objetos.
Exatamente. Portanto, é assim. A verdade é que, seja, se tu não o fizeres agora, tudo que vais pagar no futuro. Agora, é óbvio que há aquelas pessoas que subiam para o lado e penso que provavelmente não estou a pensar nos filhos, não estou a pensar nas próximas gerações. Mas tudo depois depende dos teus valores, depende da forma como tu estás no mundo, e a verdade é que a passagem pela Terra é muito curta e tu obrigatoriamente devias pensar que assim como tu tiveste oportunidade de determinados privilégios, porque a vida é um privilégio. De facto, os seus filhos possam vir ter o mesmo. Se o sistema ruir, não vai ficar pedra sobre pedra.
Uma nota, quantos filhos?
Tenho 5.
Quanto mais velho, tem 19 anos e
E
de novo, 9 meses.
9 meses. Eu
muito
quase que me apetece pedir desculpa aos meus amigos ambientalistas e tal.
por outro lado, também não lhe ocorre pedir desculpa aos seus filhos por aquilo que a sua geração tem estado a fazer ao planeta.
Eu acho...
Vai dificultar muito a vida, não é? O problema, a questão é essa. Eles vão ter uma vida muito mais difícil por causa das, daquilo que as projeções mostram.
O Luís, exato, mas também é uma questão educacional muito grande, percebes assim? E do facto que nós fomos criados a olhar para o planeta como se existisse para nos servir. O problema está aqui. Mesmo na escola, convencem-te que nós, mesmo quando somos crianças, convencem-te que os adultos tudo resolvem. Mas assim, que de facto o mundo é perfeito quase e que está aqui para te servir. E que a partir daí, vocês, quanto não... Aliás, eu acho que até devia haver, em termos de programas curriculares, devia haver uma grande transformação dos programas, vocês, e passar de facto a ideia que nós somos só mais um ser entre os outros e que a natureza nem precisa de nós. E que nós somos responsáveis pelo equilíbrio. Assim, neste momento estamos numa posição, vocês, em que nós chegamos a um determinado ponto que nós e as bactérias, os vírus, somos aqueles que dominam mais o planeta. Estamos, temos uma responsabilidade maior neste momento. E quando pensamos que tens 1 milhão de espécies e vivias em extinção, tens que de facto olhar para isto de outra forma. Quando olhas para o mar e as alterações das correntes marítimas, quando olhas para a alteração do pH, quando vês isso tudo e sabes que onde ocorre o maior sequestro de carbono é no mar, dizes assim, portanto, tu obrigatoriamente tens que ter outra postura. Mas, assim, mas isso também é parte da educação, porque eu sei o quanto é difícil. Eu dou um exemplo. Agir tem duas áreas de trabalho. Uma é mais na área da comunicação, em que estamos com uma exposição, estamos a lançar uma revista bimestral que pretende ser um espaço para as outras instituições, um espaço para as universidades, um espaço para os cientistas. Mas, para além deste trabalho todo que estamos a fazer na área de comunicação, por exemplo, a semana passada estávamos a tentar chegar à Federação Portuguesa de Futebol e à Liga Portuguesa de Futebol, para quê? Para o Dia Mundial da Árvore, eles, em vez no início do jogo, trocarem uma planta, um sobreiro, por um castanheiro, por aí fora, no início do jogo, uma planta pequenina, porque é para estar milhares de pessoas a assistir. E aí tu consegues passar a mensagem. Mas assim, para além destas coisas que nós tentamos fazer em termos de comunicação, como por exemplo no dia 5, já agora se me permite, no dia 5 de junho, qual era a ideia? Nós estamos a ver se a comunicação social se junta a nós para conseguirmos, juntamente com os municípios, convidar todos os músicos, as bandas de música e as escolas de música, e às 16 horas estarem a tocar o John Lennon, o Imagine John Lennon, em que tu estás com 300 e tal espetáculos a decorrerem todos ao mesmo tempo no país, e envolver as pessoas, porque se tu não conseguias envolver as pessoas, quase diria que é o mesmo que quis hoje um museu, tu hoje um museu também não queres que seja interativo, não queres que seja simplesmente passivo, não basta ir lá para receber informação, tens que interagir. E aqui a melhor forma de chegar às pessoas é fazer com que elas acabem por interagir de alguma forma. Assim. Mas isto, eu desviei-me, porque o exemplo que eu queria dar dentro daquilo que nós estávamos a falar é, por exemplo, nós temos a Serra de Canelas aqui muito próximo de nós, que passou, que era um espaço considerado pulmão de Vila Nova de Gaia, e passou a ser um espaço para resíduos industriais e domésticos. O que é que nós estamos a pensar? Bom, o que é que nós podemos fazer pela serra? E aquilo volta e meia arde como uma tocha, ou tem medo, tem eucaliptos e um pouco mais. O que é que nós pensamos fazer pela serra? Bom, nós vamos junto à comunidade local, e se tu disseres, olha, nós vamos trabalhar na área dos resíduos, vamos potenciar aqui a economia circular, vender os resíduos e tal, não sei das quantas, uma questão de beneficiarmos o planeta, ninguém vai, ou serão poucos aqueles que tu vais conseguir sensibilizar para fazerem alguma coisa. Mas se tu disseres, meus amigos, aquilo que vocês fizerem em casa, aquilo que nós trabalharmos, as latas da Coca-Cola, mais isto, assim, aquilo que nós conseguirmos vender, vai servir para reflorestar a serra. Vai servir para nós comprarmos uma parcela ou outra e conseguirmos convencer os outros proprietários a trabalhar connosco. Portanto, tu aí vais ter algum resultado.
Mas, por exemplo... É tudo economia circular associado a uma loja de roupa em segunda mão, não é?
Exatamente.
Que troca por árvores, não é?
É, isso é um dos projetos que vamos, até o final do mês, já vai estar a funcionar. Nós já estamos vindo a recolher algum vestuário, inclusive mesmo de algumas lojas até que nos ofereceram peças que acabam por não ter, digamos, valor comercial, ou pelo menos dentro daquilo que são os parâmetros deles. Na prática, essa loja A ideia é a seguinte, é que tu juntas aqui várias vertentes. Sabes que o vestuário é das indústrias mais poluidoras que tu tens. Sabes que só o 1% é que, é, de certa forma, é reciclado. Portanto, aquilo que nós vamos fazer é convidar as pessoas, oferecendo-nos peças, aliás, nós estamos a pedir à Federação Portuguesa de Ciclismo para ver se nos arranjam, se os jogadores se juntam a nós, até porque é uma forma de chamar as pessoas depois para a página. Para quê? Para que, de facto, seja assim, tu estás aqui a juntar várias coisas. As pessoas têm roupa que, de facto, já não lhe vão dar utilidade, mas serão úteis para os outros que, em vez de ir comprar uma peça nova, vão comprar aquela peça. E todo o valor que tu conseguires, tu pegas nesse valor e, de facto, aplicas na reflorestação. Portanto, seja assim, é um, acho que é um, neste momento só vai estar a funcionar online. Estamos com um projeto depois para criar uma loja e aí tens uma outra vertente, que é esta. Para além de venderes a roupa, podes trocar roupa. Chegas lá com 5 peças, escolhes outras 5 peças e deixas só o valor para a limpeza das peças, para o funcionamento da estrutura. Portanto, achamos que era uma forma de intervir, até porque está previsto que na área da roupa em segunda mão o mercado vai crescer imenso. Portanto, e penso que é uma, vimos nisso uma oportunidade de fazer a economia circular funcionar e, ao mesmo tempo, conseguir-se... acho que toda a gente ficará contente de sentir que aquela roupa que está a doar ou aquela roupa que vai comprar serve para o fim deste.
Até se há coisa que ninguém gosta de estar fora é roupa, não é? Quase vai contra os nossos instintos, até porque também há uma ligação quase às vezes emocional a essa roupa. Realmente a economia circular é a grande saída, é uma das grandes armas que nós temos para sair desta crise climática.
Eu acho que sim, tudo se aproveita, tudo se transforma, assim, eu acho que não, aliás, já agora eu vou aproveitando também para descrever um pouco aquilo que nós temos vindo a fazer. Nós criamos, por exemplo, um jogo sobre economia circular, que funciona um pouco usando o monopólio, mas que as pessoas possam, no fim do jogo, compreender melhor como é que funciona a economia circular, tenham mais umas noções sobre as alterações climáticas e, ao mesmo tempo, se possam divertir. Por exemplo, assim, que de facto acho que tudo possa ser feito nesse sentido e de facto, se tu criares projetos locais, porque, por exemplo, este projeto com canelas não vai ser fácil, não vai ser fácil de todo, porque há sempre resistências enormes. Por exemplo, suponho que eu estou a pensar se devia dizer o que vou dizer a seguir, mas acho que eu tento ser sempre um livro aberto, portanto vou continuar assim. Por exemplo, acho que nós vamos ter que esperar, se em relação ao institucional, esperar que as eleições passem, para que de facto consigamos o apoio. Porquê? Porque, por exemplo, uma das nossas ideias na Serra era criar um espaço dedicado à compostagem e a primeira reação foi, não, compostagem aqui não, no quintal do vizinho está tudo muito bem, mas no meu não.
Portanto, nós... É uma questão recorrente, sempre que falamos destes assuntos, porque isso me lembro há muitos anos, quando foi da história da co-incineração. Mas não é só isso. Agora, por exemplo, nós temos uma grande contestação ao lítio, não é? À mineração de lítio. A questão é que se o lítio não for minerado aqui, vai ser na América do Sul e em África, não é? Com umas condições muito mais miseráveis. Como é que nós conseguimos conciliar estas coisas? Esta história do not in my backyard, não é? Aquela coisa não no meu quintal, com a necessidade realmente de, no caso do lítio, fazer transição energética, no caso da compostagem, de permitir que haja maior circularidade dos resíduos e que não haja apenas o aterro puro e simples. Como é que nós conseguimos atingir este ponto de equilíbrio?
Eu quase que eu fazia também, ia buscar, não fugindo à pergunta, mas ia buscar uma outra comparação, que é esta que tem a ver com o sequestro de carbono. Eu às vezes vou assistindo, vou estar em grupos, vou assistindo, a ideia é tu aprenderes mais, sempre. Então vais assistindo a determinadas conversas, por exemplo, sobre as florestas. E às vezes não participo, às vezes não tenho conhecimento suficiente para me integrar nelas, mas vou aprendendo. E a conclusão que eu tenho vindo a chegar é que, por exemplo, só resolves o problema das florestas, depois já precisas de papel. Vindo, o carvalho precisa de 80 anos para se desenvolver, tu vais precisar de papel. Mas, por exemplo, só que vais conseguir ter realmente floresta autóctone, e estamos a falar dos privados, raras exceções, porque tenho amigos que compraram terrenos para desbravar o... cortaram o eucalipto e criaram uma floresta autóctone. Mas tu só vais conseguir fazer isso funcionar quando fizeres, estes dias falava, o Luís falava aqui num programa seu também do, sobre o sequestro de carbono e sobre pagar uma taxa. Isto em termos internacionais. Só quando fizeres isso em termos internos também. Só quando começares a valorizar, e quando se for alguns apoios, que eu sei que já existem alguns apoios para isso, mas quando for verdadeiramente houver de dar importância a isso, quando de facto for dado um valor que não seja só simbólico, mas pelo menos paga alguma coisa, é que tu vais conseguir de alguma forma que se vá para a frente.
Portanto, pagar serviços de ecossistema.
Pagar serviços de ecossistemas. Não tens outra hipótese senão essa. O mesmo quando falamos de economia circular, o mesmo quando, porque a economia circular também não vai fazer tudo, tens que diminuir o consumo, e para diminuir o consumo vais ter que valorizar mais aquilo que compras, vais ter que ser de maior qualidade, vais ter que gastar mais, mas em vez de comprar três calças, passas a comprar umas calças. Portanto, só por aí é que eu acho que o assunto se resolve.
Assim. Estamos a falar das calças, da roupa, há também um lado social que acaba por estar muito ligado a estas questões ambientais. Quase toda a roupa que nós consumimos é aquela questão da fast fashion, não é? Portanto, nós compramos muita roupa barata quando podíamos, se calhar, comprar roupa de fair trade, mais cara, mas em menor quantidade. Cada vez mais isto está associado, é indissociável a questão ambiental com a questão social das pessoas que do outro lado do mundo estão a fazer nas condições mais miseráveis as nossas roupas, por exemplo.
O que eu penso é que, de facto, enquanto não houver maior justiça social, tu não vais conseguir resolver o problema. Enquanto é assim, eu costumo brincar e dizer, aquela pessoa que todos os dias tem que lutar para conseguir ter que colocar comida na mesa no final do dia, eu percebo que não pense nas alterações climáticas. Eu penso que isso seja o menor dos problemas de Deus. O que eu não compreendo é que eles ganham milhares, milhões, que acham que vão, de alguma forma, comprar sempre um espaço, ou comprar sempre um local onde vão estar protegidos, onde vão criar, onde lhes vai chegar a eles os problemas. Aqueles que, de facto, no dia-a-dia não pensam, mas é como é que eu vou sobreviver, eu e a minha família, suponho que não podem, justifica-se perfeitamente que não se preocupe com as alterações climáticas. E aqui, ou através da taxa de carbono, mas tu vais ter que, obrigatoriamente, que investir nesta área. O problema é que os países ricos, como nós sabemos, quem tem dinheiro não quer abdicar.
Eu escrevi na Visão um artigo que explicava que os mais ricos poluem imensamente mais, mesmo proporcionalmente à sua fortuna, do que os mais pobres. O Roman Abramovich, por exemplo, que estava à frente da tabela, conseguia emitir mais do que alguns países pequenos. E também a luta por uma maior igualdade também passa por aqui, por se calhar impor uma taxa, fazer de alguma forma uma cobrança ambiental às pessoas que realmente têm uma pegada ecológica maior, também devido ao seu estilo de vida mais faustoso.
Luís, por que não um imposto maior sobre a riqueza para estas coisas? Eu não tenho problema nenhum em abordar a questão dessa forma. Aliás, eu acho que nós temos, por exemplo, em Portugal, temos um déficit muito grande nesse sentido, em termos políticos, no que diz respeito ao ambiental. Tu tens um partido dos verdes, mas está de certa forma ligado a um outro partido, e isso dificulta muitas vezes associar-nos a esse partido, porque de facto acabamos por estar ligados a uma coligação. Eu acho que há muitos anos que faz falta em Portugal, de facto, um partido dos verdes que fosse independente e que pudesse lutar por um género, aquilo que estamos a falar, que o Luís está a falar, eu diria quase um ecossocialismo, assim, que acho que era importantíssimo que existisse uma força, pelo menos nesse sentido. Assim, a verdade é que, de outra forma, assim, por isso é que eu basicamente vou tentar fazer a minha parte, assim como o Luís está a fazer a sua. A partir do seu trabalho, a partir desse... Assim, vou tentar fazer a minha parte. Mas tu acreditares que de facto que as coisas vão mudar muito, ou pelo menos a tempo daquilo que era necessário, segundo aquilo que os cientistas dizem, parece que não vai acontecer. Não vai acontecer, provavelmente, por isso, pela principal razão que o Luís está enunciando. Mas o facto de... As disparidades são tão grandes no mundo que dificilmente vais resolver o assunto. A não ser que a ciência consiga, colocarmos o carvão no meio de cimento, sequestrarmos o carvão de alguma forma e que, assim, que a ciência evolua de uma determinada forma, nos próximos anos consigas resolver o assunto. De outra forma, não estou a ver.
Como é que os seus filhos, nomeadamente os mais velhos, falam deste assunto?
Digamos que o mais velho é aquele exemplo típico de que eles são muito diferentes, até porque o acompanhamento que tiveram também foi diferente. Acabam por ser, responder a fases diferentes da minha vida e vêm, a realidade tem noções completamente diferentes. O mais velho olha para isto, é um fulano que gosta de marcas de roupa, que gosta, que acha que o mundo existe para o servir. Basicamente, e a luta é grande com ele, mas é difícil, porque de facto, se calhar, por ser aqui uma falha minha, não consegui acompanhar tanto como eu gostava.
Mas é uma pressão imensa da publicidade, do marketing e até dos próprios amigos, não é?
Exatamente, eu tento-lhe explicar que ele paga para fazer publicidade ou muitas vezes a roupa dele, ele está a pagar para fazer publicidade a uma marca, tento-lhe explicar como é que o marketing funciona, como acaba quase por escravizar o pessoal, como os torna dependentes, quase como se fosse um vício. Os mais novos é diferente, inclusive o Lucas, o sócio número 1 da associação, portanto, são eles, já são ambientalistas, vocês assim, em tudo, aqui em casa, na reciclagem, vocês assim, na forma como abordam os assuntos, tudo, já há umas, aqui há uma educação para isso. Assim, no fundo, eles cresceram como eu cresci. Assim, eu, 11 anos atrás, que é 15 anos, 20 anos atrás, fui despertado para o problema. Aliás, eu lembro-me que das primeiras coisas que li, salvo erro, entre uma coisa mais, digamos, um livro propriamente, que não fosse só uma reportagem, um artigo, foi Como Arrefecer o Planeta. Comecei por aí, um livro muito interessante, com as coisas para, digamos, para leigos, mas para o cidadão comum, do João, e que, não sei dizer assim, que em mim, pelo menos, despertou uma data de sentimentos, que era isso que era importante para me interessar pelo assunto.
Muito bem. A Agir, portanto, tem planeado uma série de ações para o dia 5 de junho, Dia do Ambiente. Portanto, querem pôr os músicos do país a dar um concerto em direto, não é? A tocar em direto o Imagine, do John Lennon. Mais alguma atividade que esteja planeada? O que é que vocês gostariam?
A ideia é esta. Basicamente é pegar em cada município, já temos apoio de alguns municípios, em que dentro do próprio programa, do próprio município, coloquem esta atividade como se fossem deles também. De algum fundo é de todos. É tu conseguires fazer 300 e tal, pelo menos 300 e tal, espetáculos em simultâneo. Mas mais importante que isto... É tu pressionares as televisões, principalmente as televisões multimédia, neste dia, devia ser todos os dias, mas já que não faz, pelo menos neste dia, a dedicar o dia ao ambiente, às alterações climáticas. O que é que acontece muitas vezes? Tu vais assistindo uma data de notícias sobre relacionadas com as alterações climáticas, com o ambiente, mas fica um problema mesmo. Então, não te explicam, não te dizem exatamente o que é que aquilo significa. Mas, assim, tu te passas o dia a ouvir falar do Covid, mas, e eu, que em casa levamos isto muito a sério por várias razões, porque nasceu o filhote, mas, por outras questões de saúde relacionadas com alguns membros da família, por aí fora, nós levamos isto muito a sério. Mas a verdade é que, percebes assim, sobre as alterações climáticas, tens um programa ou outro, vai passando aqui e acolá. Assim, mas não tens propriamente, não é num horário nobre, não tens propriamente. A comunicação social tem aqui uma grande responsabilidade. E continua a ser.
Também há um problema de comunicação das alterações climáticas, que é o facto de, se calhar, as pessoas não conseguirem apreender que isto está a acontecer já e que já está a afetar a vida delas. Que provavelmente a próxima onda de calor que vier no verão, que vai matar com certeza a gente, já é uma consequência das alterações climáticas. Quando as pessoas veem isto como um problema de futuro, longínquo e não um problema de presente, isso também ajuda, de certa forma, a que este assunto não seja debatido com a seriedade que devia?
Eu acho... eu acho que sim, muito, né? Assim, muito. Aliás, aquela imagem de que, de facto, somos um sapo aquecendo lume brando e que não saltamos fora porque como é lume brando, assim, acho que transmite muito bem o que está a acontecer. Mas acho que, acima de tudo, digamos, por exemplo, a televisão vai atrás das sondagens, vai atrás, tem que ser rentável, vai atrás daquilo que, de facto, as pessoas querem. Assim, e não propriamente não educa, não, ou seja, ou faz para aqueles que quiserem ir atrás, mas eu acho que havia uma necessidade, é que, quer dizer, não, é que não há, eu quase costumo brincar e contar esta história, quer dizer, quando tu estás a ver um filme e que há um problema qualquer, muito grave, aparece sempre um herói qualquer, super-homem, seja quem for, para te salvar, para resolver o problema, assim, aqui temos que ser todos nós a resolver, quer dizer, e não percebo como é que está a acontecer e não é difícil perceber que está a acontecer. E, por exemplo, não temos. Aliás, uma das coisas quando imaginávamos o projeto era fazer. Nós vamos fazer um encontro, já agora, um encontro nacional, para debater algumas destas questões. Estávamos a ver se fazíamos em outubro, tínhamos isto na Mialhada, no Luso, no Hotel Luso. Estávamos a ver isto em termos de pandemia, quais eram as regras, como é que as coisas evoluem, para ver se de facto conseguimos juntar algumas pessoas para discutir alguns assuntos no que diz respeito essencialmente a Portugal. O problema é que, de facto, assim, não tens. Ah, e tínhamos imaginado convidar a comunicação social e, assim, e quase dar-lhes uma injeção. Assim, de facto, chamar a atenção, mas eu acho que, por norma, a comunicação social está bem informada. Assim, eu acho que é uma questão de gestão, eu acho que é uma questão de interesse económico que está por trás, que não deixa que, de facto, isto se torne um assunto presente todos os dias na comunicação social. E há mil e uma formas de tu abordares isto. Porque isto diz respeito a tudo, não diz respeito à cultura, não diz respeito à economia, diz respeito a tudo. Portanto, tu podes abordar isto das mil e uma formas. E há sempre uma forma de tu chegares ao outro, porque há qualquer coisa no outro que lhe interessa, que lhe vai tocar de alguma forma.
Muito bem, Manuel. Muito obrigado. O nosso tempo já acabou. Obrigado por ter estado
Foi
connosco.
rápido.
O planeta passou num instante, é o que acontece quando descobrimos. E até uma próxima oportunidade. Obrigado.
Luís, posso só passar uma última ideia? Não sei se está a tempo.
Sim, força.
Nós estamos a implantar também, aqui candidatamos um orçamento jovem, um dos nossos elementos da direção, um jovem, para colocarmos o relógio digital, a fazer uma contagem decrescente do tempo até o processo tornar-se irreversível. Isto já existe nos Estados Unidos, eu penso que o Luís sabe, em Nova Iorque, e
Sim.
nós estamos a tentar fazer isso cá em Vila Nova de Gaia. Não sei se, pronto, se tivermos sorte, no princípio do próximo ano, penso que se está a implantar. Obrigado por tudo, uma boa tarde a todos que nos estão a ouvir. Obrigado. Adeus.
Obrigado, Manuel. E obrigado por ter estado connosco. Até para a semana para mais uma Conversa Verde.